DW. Jornal da Noite.
Ruanda e SADC confirmam envio de tropas para a luta contra o terrorismo em Cabo Delgado.
Uma intervenção estratégica, porque o SADC é o primeiro grupo de países que tem o mesmo interesse que tem Moçambique.
Governo moçambicano acusa municípios por dificuldades financeiras.
O Ministério das Finanças já tem uma justificação clara. Basta dizer que não conseguimos canalizar esses recursos por causa da pandemia. O assunto logo fica justificado.
E em Angola, a redução de voos da TAG revolta passageiros em Cabinda.
Não há passagens de Cabinda a Luanda para os próximos 3 meses. A situação está fora de controle.
Sexta-feira, 9 de julho de 2021. Eu sou Thiago Melo e este é o Jornal da Noite da DW. Boa noite. O Ruanda acaba de anunciar a chegada de 1.000 homens das suas forças de defesa e segurança para combater o terrorismo em Moçambique. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, também informou que o início das operações contra os terroristas acontecerá na próxima quinta-feira, dia 15, e vai durar 3 meses. Toda a informação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Nesta sexta-feira, o Ruanda anunciou o envio de 1 contingente de 1.000 homens das Forças de Defesa e da Polícia Nacional para combater o terrorismo em Cabo Delgado. Ao mesmo tempo, a SADC deu a conhecer o início de operações na província no norte de Moçambique para o dia 15 de julho, com duração de 3 meses. De acordo com um comunicado da SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a intervenção militar está inserida no Protocolo Regional de Política de Defesa e Segurança reconhecido pelas Nações Unidas. O analista Dércio Alfazema enaltece a importância de intervenção de outros atores para expulsar os terroristas do norte de Moçambique.
E a intervenção do SADC é uma intervenção estratégica, porque o SADC é o primeiro grupo de países que tem o mesmo interesse que tem Moçambique. Esta situação de terrorismo seja resolvida o mais rápido e também não se expanda para além de Cabo Delgado.
Alfazema entende que na operação contra os terroristas se deve evitar que eles fujam para outras províncias ou mesmo para outros países para criarem outras bases.
Nós sabemos que o mínimo avanço desta situação, se for para fora do país, nós vamos entrar imediatamente para os países da SADC. Há uma convergência de interesse de que esta situação seja resolvida o mais rápido possível para que não venha criar raízes e se expandir tanto ao longo da região.
O analista político alerta para que a presença de forças estrangeiras não venha criar confusão no seio da população em Cabo Delgado.
Em Moçambique, ao receber esse apoio, essas forças que vêm da SADC e outras que possivelmente poderão vir fazer parte, terá que consciencializar, sensibilizar, informar as comunidades, informar aos moçambicanos e também assumir o seu papel de coordenação, de articulação destas forças, de modo a que a presença de forças de diferentes países que falam línguas diferentes não venha se traduzir numa confusão.
O jornalista William Apot, editor de política na STV, também manifesta preocupação em relação à forma como esta força vai lidar com a população.
Nós próprios moçambicanos temos que dar a colaboração, dar a mão, porque vezes tem conta, até tem-se dito que a população da própria província de Cabo Delgado que tem colaborado com os terroristas. Portanto, para se evitar esse tipo de situações, temos que saber quem é quem e como é que devemos lidar com essas situações.
Para operacionalizar os ataques contra terroristas, o comunicado da SADC escreve sobre qual o papel da missão em cenário 6, que aos olhos do jornalista William Apod pode significar maior e melhor comunicação no teatro de operações.
É mais uma daquelas coisas que confirma essa necessidade de uma maior e melhor comunicação entre as autoridades nacionais com a própria população moçambicana. Portanto, é um daqueles níveis que só mesmo quem está por dentro pode desmistificar e explicar melhor.
Do Zimbábue poderá ser destacada a 5ª Brigada, que foi acusada de ser responsável pelo massacre dos Ndembeles na chamada Operação Gukurahundi. Para William Apot:
espero sinceramente que não haja esse extermínio. Espero que a trágica situação que essa brigada tornou, fez dela pouco famosa ao nível internacional, não se repitam aqui em Moçambique. Portanto, olho para essa questão da coordenação, mais uma vez, como um dos elementos que pode ser chave para determinar que tipo de ações é que devem ser feitas, como observar questões, nomeadamente, da salvaguarda dos direitos humanos, da proteção das comunidades.
Romo da Silva, DW, Maputo.
E hoje a nossa pergunta do dia é: que expectativas tem em relação ao apoio militar da SADC no combate ao terrorismo em Cabo Delgado? Trazemos agora a mensagem do internauta Bento Chiemba, que diz: parece-me que o governo moçambicano não quer o apoio militar, mas sim dinheiro. Albino Francisco Fumo comenta: acredito que a estas alturas os militares já estejam no teatro das operações. A luta continua. Logo mais trazemos mais comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O chefe de operações internacionais da Agência de Segurança de Estado da África do Sul foi suspenso devido a uma missão secreta à revelia das autoridades moçambicanas. Segundo a imprensa sul-africana, Robert McBride aprovou a missão que resultou na detenção de pelo menos 4 agentes da secreta sul-africana em Maputo quando tentavam recolher informações sobre o conflito em Cabo Delgado. Os espiões foram libertados após uma intervenção das autoridades sul-africanas, avançou o semanário City Press. E os deputados da Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa aprovaram uma moção de apoio a Moçambique devido ao terrorismo em Cabo Delgado. Sem avançar medidas concretas, os parlamentares da CPLP disseram estar atentos às possibilidades de cooperação internacional que as autoridades moçambicanas considerem apropriadas. O grupo aprovou também uma moção sobre os trabalhos que decorrem na Guiné Equatorial para abolir a pena de morte. A informação foi avançada hoje pela Agência de Notícias Estatal de Angola, ANGOPE. A PGR de Moçambique condenou hoje as ameaças e intimidações contra magistrados e agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Sem especificar os casos, a PGR disse em nota que são uma situação de afronta ao Estado de Direito. Em Angola, as obras para minimizar a seca na província do Cunene devem avançar em outubro. Foi o que disse hoje o presidente João Lourenço após uma reunião com o governo do Cunene. Segundo o chefe de Estado, os constrangimentos para a construção de infraestruturas hidráulicas estão ultrapassados. A seca no sul de Angola já afeta mais de 500 mil pessoas. Na Guiné-Bissau, organizações da sociedade civil e para a paz e desenvolvimento exigiram hoje a demissão do ministro do Interior. De acordo com um conjunto de 23 organizações, Boté Kandé demonstra incapacidade de controlar a atuação das forças de segurança. Num comunicado, o grupo condenou a tortura praticada pela polícia contra jovens em Bafatá.
DW Deutsche Welle.
O Ministério da Economia e Finanças de Moçambique atribuiu a culpa, em parte, aos municípios pelos cortes orçamentais. A situação causou atrasos na canalização de fundos para investimentos e pagamentos de salários. A tutela diz que este cenário deve-se à falta de canalização das coletas das receitas locais por parte das autarquias. Analista ouvido pela DW antevê um futuro difícil. Citói Lucek com mais detalhes a partir de Nampula.
Pode não ter fim à vista a crise financeira que se vive em alguns municípios, principalmente na província de Nampula, maioritariamente geridos pela RENAMO. Em causa está o corte dos orçamentos dos fundos de investimento autárquico FIA e de compensação autárquica FCA. A vice-ministra da Economia e Finanças, Carla Louveira, disse que a canalização dos fundos para o funcionamento dos municípios também depende do desempenho dos mesmos na coleta de receitas locais e envio ao governo central para a redistribuição.
A canalização ela depende também do ciclo orçamental, portanto, da coleta dos fundos por parte daqueles que devem canalizar o fundo e, consequentemente, a sua canalização aos beneficiários. Portanto, é um processo.
Carla Louveira reconheceu os cortes dos fundos aos municípios, mas não explicou em concreto as reais motivações que levaram à redução das verbas e também não avançou se estão a ser tomadas medidas para ultrapassar a crise nas autarquias.
Esses fundos estão a ser implementados nos termos daquilo que está orçamentado. Portanto, o orçamento já prevê aquilo que são os limites do Fundo de Compensação Autárquica, aquilo que é o limite do Fundo de Investimento de Iniciativa Local.
O analista financeiro Miguel Teodósio considera que os problemas das autarquias resultam da falta de domínio de instrumentos legais de finanças públicas.
As pessoas que estão adstritas a essas instituições pensam que as receitas que são canalizadas pelo órgão central, que é o Ministério do Plano e Finanças, caem do céu. Mas essas receitas, esses recursos financeiros são canalizados para os municípios e para todas as instituições do Estado. É fruto de coleta feita pelas instituições que arrecadam alguma receita financeira. Em outras palavras, que mesmo as receitas arrecadadas pelo município devem ser canalizadas a órgão central para ser redistribuído para outros órgãos.
Por isso, antevê um futuro financeiramente difícil para as autarquias.
Acredito que está claro que a situação vai piorar, pois o Ministério das Finanças já tem uma justificação clara. Basta dizer que não conseguimos canalizar esses recursos por causa da pandemia, o assunto logo fica justificado.
Para Miguel Teodósio, há autarquias que se fazem de vítimas por conta do desconhecimento de alguns instrumentos legais.
Infelizmente, no nosso país, simplesmente falamos da falta de canalização de recursos aos municípios e nunca falamos da falta de entrega de receitas dos municípios aos órgãos centrais.
Ainda assim, o analista estranha o facto da crise financeira estar a se registrar maioritariamente nos municípios geridos pela oposição e quase num silêncio absoluto dos pertencentes ao governo da Frelimo.
Essa falta de alocação de recursos tem sido de forma discriminatória, porque poucas vezes ouvimos a lamentação dos municípios geridos pela oposição. Normalmente ouvimos só a reclamação pelos municípios que estão sob gestão da oposição. Não sei se os municípios que estão do lado do partido no poder não reclamam simplesmente por simpatia ou porque também não estão a ser drenados valores para o seu funcionamento.
A DW África tentou ouvir reações das autarquias de Nampula e Ilha de Moçambique, mas sem sucesso. Citou Lucek, DW Nampula.
Voltamos a falar de Angola. A TAG, Linhas Aéreas de Angola, prometeu aumentar o número de voos para a província de Cabinda após pressão do povo e de parlamentares. A companhia reduziu recentemente o número de viagens para aquela província, o que tem dificultado a deslocação dos moradores de Cabinda para outras províncias angolanas. O correspondente Simão Lelo, a partir de Cabinda, tem mais pormenores.
Viajar de Cabinda a Luanda tornou-se um pesadelo para a população da região mais ao norte de Angola. A dificuldade se deve à redução significativa de serviços de voo da TAG, Linhas Aéreas de Angola, a única companhia aérea estatal responsável pelo transporte de passageiros no país. António Futi, um passageiro que reside em Cabinda e que pretende viajar, diz que não encontrou passagens de Cabinda a Luanda para os próximos 3 meses. Futi ressalta que os bilhetes estão a escassear devido à demanda elevada que a estatal angolana parece não ter capacidade de atender.
Não há passagens de Cabinda a Luanda para os próximos 3 meses. A situação está fora de controle, o que atrai desorganização. Devido à demanda, os bilhetes tendem a ficar escassos para planear a viagem de um dia para o outro. Não tem vagas para o mês de agosto e mesmo para setembro só restam a partir dos dias 20 em diante. É lamentável.
Atualmente, o bilhete de passagem de Cabinda a Luanda custa 27 mil kwanzas, o equivalente a 35 euros. A TAG oferece 2 horários de voos de Cabinda para Luanda nas terças, quintas e sábados, com 2 aeronaves de pequeno e grande porte. O deputado independente da UNITA, Raul Tati, deplora a situação atual sobre o constrangimento que a TAG tem estado a criar para o povo do enclave.
Vários funcionários aproveitam-se dessa situação. Cria-se primeiro a dificuldade da pessoa embarcar e depois, no desespero, a pessoa tem que tirar dinheiro para poder resolver uma questão urgente, por exemplo, em Luanda.
Para Tati, é imperioso que se ligue Cabinda às outras províncias usando a via marítima.
O catamarã de fabricado Singapura já está em Luanda a apodrecer. As obras de quebra-mar e da construção do terminal marítimo andam a meio gás, provavelmente até estejam paradas. Essas obras começaram bem antes do atual mandato do presidente João Lourenço.
Entretanto, não há testes há quase 3 meses no aeroporto de Cabinda. Muitos passageiros são obrigados a pagar por testes em clínicas privadas com preços preços que variam entre os 20 mil aos 26 mil kwanzas, o equivalente a 26 e 34 euros. Dom Javierra, secretário provincial do Partido de Renovação Social, entende que outro sinal de que Cabinda foi esquecida é que até as instituições privadas comercializam testes a preços não condizentes com a realidade do país.
A população de Cabinda continua a cada vez mais a ser esquecida, essa população, porque eu vivo aqui em Cabinda e então estamos numa ilha, mas nos privados existe sempre esses testes que ronda por ali 25 mil, acaba de ser até superior esse valor do que o próprio bilhete da TAG. Só há lugares no princípio de setembro.
E recentemente, o deputado Lourenço Tomim denunciou um alegado esquema de corrupção na empresa aérea quando falava na Assembleia Nacional. Entretanto, a TAG emitiu um comunicado a informar que seu Conselho de Administração criou uma comissão de investigação para apurar a denúncia. Da província Amazonorte, Angola, Cabinda, para DW, Simão Lelo.
DW Notícias.
Na África do Sul, a justiça rejeitou hoje o adiamento da pena de prisão de 15 meses do ex-presidente Jacob Zuma. O pedido havia sido feito pela defesa de Zuma, que foi condenado por desobediência judicial. O ex-chefe de Estado, que começou a cumprir a pena na quinta-feira, já recorreu para o Tribunal Constitucional, que deverá analisar o seu pedido na próxima segunda-feira. E o Tribunal Superior de Gauteng rejeitou o pedido do secretário-geral do Congresso Nacional Africano para anular a sua suspensão do partido no poder após ter sido acusado de corrupção. Ace Magashule, aliado próximo de Jacob Zuma, havia pedido ainda ao tribunal a suspensão do presidente do partido, Cyril Ramaphosa, mas a justiça declarou o pedido inconstitucional. Ainda na África do Sul, o presidente da Câmara de Joanesburgo morreu hoje aos 53 anos por complicações relacionadas com a Covid. Geoff Macubo assumiu o cargo em junho de 2019 pelo ANC. Eunice Magsini é a atual prefeita em exercício. Entretanto, a África Austral enfrenta uma devastadora terceira vaga de Covid-19 e a vacinação na região continua uma miragem. É o alerta da Amnistia Internacional que critica a inação da comunidade econômica dos estados da África Austral. A ONG considera que, apesar dos discursos públicos, a organização regional continua a falhar no uso da sua influência para liderar o debate sobre a vacinação na região. A Alemanha classificou hoje todo o território espanhol como zona de risco por Covid-19 devido ao aumento das infecções nos últimos dias. A classificação é a mais baixa adotada por Berlim e não deve ter impacto direto nos turistas alemães que se encontram em Espanha ou que pretendem viajar para lá nos próximos dias. A França vai começar no segundo semestre a encerrar algumas das suas bases militares no Mali e vai reduzir o volume das suas tropas na região do Sahel. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Emmanuel Macron no final da cimeira em Paris com os líderes dos 5 países do Sahel. Macron justificou a decisão com os êxitos alcançados até agora pelos militares no terreno, assim como pela maior presença militar da União Europeia na região. E o Conselho de Segurança da ONU concordou em continuar a ajuda humanitária transfronteiriça à Síria sem a aprovação de Damasco. O mecanismo de ajuda, que expiraria este sábado, será prorrogado por mais um ano.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema da abertura para perguntar: que expectativas tem em relação ao apoio militar da SADC e do UANDA no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, no norte de Moçambique? Voltamos aqui então com os comentários. Sérgio Mauelele, na nossa página do Facebook, comenta: da mesma forma que tudo converge para aqueles que amam a Deus, oxalá os interesses das diferentes forças, sejam elas quais forem, sejam para o interesse e bem dos moçambicanos. Tudo que não beneficia os moçambicanos não é bem-vindo cá. Marco Sete Ali Abala escreve que as tropas tenham um bom desempenho na sua atuação como combatentes em Cabo Delgado. Rosário da Historicidade diz: seria uma boa expectativa que o apoio militar não fosse condicional, porque muitos países não oferecem apoio militar sem condicionalismos. Escreve este internauta de Xemba, em Moçambique. Adulai Kandé escreve: as expectativas são grandes porque estou muito esperançado que desta vez os populares de Cabo Delgado vão dormir com total tranquilidade. De resto, as autoridades devem focar no essencial. Tony Tomás comenta: eu apoio a chegada das tropas da CADC e do Ruanda. Espero que a nossa região volte a ter paz e volte a ser a mais segura de África. Com este comentário encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Votos de um ótimo fim de semana. Boa noite.